Muito boa tarde. Informação local e regional, agora às 13, com o Vítor Lenas.
Sejam bem-vindos. Na Várzea Grande já decorre mais uma feira de santeiria. O evento prolonga-se até 22 de outubro. Antigos alunos do Liceu de Tomar, Escola Secundária de Santa Maria do Olival, vão juntar-se em mais um encontro anual. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é pioneira no desenvolvimento da rede de formação de centros Qualifica.
Quanto a previsões do estado do tempo para hoje, domingo, períodos de céu muito nublado, por nuvens altas e médias, vento em geral fraco, tornando-se moderado nas terras altas, o vento superará moderado a forte, tornando-se mesmo forte, com rajadas na ordem dos 80 km/h, em especial na região norte. Haverá ainda pequena subida da temperatura mínima, mais acentuada no litoral. Previstos estão 27 graus para Faro, 28 para o Porto e Lisboa, 33 para Coimbra e Castelo Branco, 34 para Évora, 35 para Leiria e 36 para Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Na Várzea Grande decorre mais uma feira de santeiria em Tomar. O evento, que se prolonga depois até dia 22 de outubro, integra também a tradicional Feira das Passas, carroceis, animação cultural e uma mostra de produtos locais com destaque para o azeite, o mel e os vinhos. Associada à feira, vai realizar-se também a procissão de santeiria no próximo dia 20 de outubro. Como referia o vereador Bruno Graça, do responsável pela organização do evento nos últimos 4 anos, a feira acontece com um conjunto de condicionalismos vários que se colocam à melhoria do certame e começa desde logo pelo espaço onde se realiza, a Várzea Grande, num certame que procura este ano uma vez mais fazer a ligação da feira a um conjunto de atividades do setor primário e ao comércio local.
Pensou-se e criou-se esta ideia de fazer um jogo que fique efetivamente para as crianças e para as escolas, um dominó. Fizemos esse desafio, não foi fácil, porque realmente era muito diferente daquilo que estávamos habituados e as escolas estavam habituadas a fazer, mas resultou, houve uma participação muito grande e eu quero agradecer essa participação a professores, a escolas e às crianças, aos alunos, que naturalmente fizeram o seu esforço também e fizeram o seu trabalho, e estou convencido que é um caminho possível para este tipo de trabalhos para a Feira de Santeiria. Portanto, o dominó é uma coisa que vai ser entregue no mês de dezembro, portanto, hoje tem aqui, digamos, as maquetes. Isto agora vai seguir para a comunicação lá na Câmara, aqui para o departamento, para a visão aqui do Universidade, que está aqui também, onde, eventualmente, o guarda irá fazer todo o trabalho de fotografia, de montagem, e depois isto seguirá para fazer então as peças de dominó, que são, como nos dominós, a junção de dois quadrículas daquelas. Portanto, vai efetivamente fazer-se um jogo, em vez de ter lá o cubo, o 1-2 e o 1-3 e o 1-4 e o 2-3, e há de haver também uma peça 0-0, branca, portanto há de fazer então um dominó que será entregue em dezembro, portanto, aos vencedores e depois também todas as escolas receberão um exemplar deles. Portanto, é um desafio, é uma nova maneira de a gente podermos fazer este tipo de trabalhos, naturalmente pode ser aperfeiçoado e vai acontecer a ser aperfeiçoado se esta matriz se quiser manter pelo menos mais algum tempo. E acho que vai resultar. Quanto ao resto da feira, nós vamos percorrê-la. Penso que é a feira que é possível fazer neste espaço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os antigos alunos do Liceu de Tomar e Escola Secundária de Santa Maria do Olival vão juntar-se naquilo que será o 8º encontro desde que a Associação de Antigos Alunos foi fundada em 2008. O 8º encontro será no sábado, 21 de outubro, e do programa consta uma concentração pelas 16 horas na Praceta de Olivença, à entrada da Cordoura. Como refere Graça Costa, responsável este ano pela organização do encontro, o primeiro grande momento do evento irá ocorrer às 16h30, com a inauguração da Exposição Coletiva de Antigos Alunos, Liceu, com arte 3 a realizar na Casa Vieira Guimarães.
Nós vamos ter a terceira edição do Liceu com Arte, que este ano vai ser na Casa Vieira Guimarães, e vamos ter um conjunto de ex-alunos, uns artistas de profissão, outros por hobby, mas que vão ter as suas obras e que generosamente as disponibilizaram para estar ali a fazer parte daquele evento. Durante 15 dias vamos ter a exposição. Depois teremos a missa que temos normalmente em memória dos que já partiram e que fazem parte da nossa grande família. E à noite vamos ter o regresso do jantar à Escola de Santa Maria do Olival, com a preocupação que eu como veterana este ano tive, porque cada veterano penso que gosta de deixar um bocadinho a sua marca, e eu tentei envolver o mais possível antigos alunos em todas as atividades, desde a animação até as atividades da exposição, da recepção aos antigos alunos. Portanto, tudo isso em termos de animação, de música, de eventualmente outras surpresas que possam existir e que eu peço desculpa, mas não vou divulgar porque quero mesmo que sejam surpresas, vão ser protagonizadas por ex-alunos. E, portanto, é a oitava edição de um evento que já é tradição aqui em Tomar. E que espero, sinceramente, que os ex-alunos ocorram, que venham, que participem, que deem sugestões de melhoria, mas sobretudo que seja um evento que fique na agenda cultural e social do Conselho de Tomar e daquela escola em particular.
Foi também, entretanto, prolongado por mais alguns dias o período de inscrições para a participação no jantar e no encontro.
Vamos alargar o prazo durante mais uns dias para que possam contactar através do endereço de e-mail. Ficam com a informação toda que têm do que têm que fazer para se juntar ao evento. Se quiserem contactar algum dos elementos da associação, o Luís Costa, o Luís Boa Vida, a Susana Pereira, eu, a Teresa Patrício, a Graça Quadra, qualquer um de nós receberá com todo o gosto a inscrição. O Luís Ponte, estou-me a lembrar das pessoas que costumam estar mais perto de mim nas reuniões. Hoje vamos ter uma outra reunião, temos tido várias, para tentar que nada corra mal. E vamos receber inscrições até quase à última hora, como é tradição, uma boa tradição portuguesa. Nós marcamos deadlines e eles depois são sempre esticados até ao infinito, porque o que nos importa verdadeiramente é que as pessoas venham, que estejamos juntos e que consigamos fazer daquele dia 21 um dia importante nas nossas vidas, mais um. Para todos aqueles que passaram por aquela escola, quer tenha sido pelo Liceu ou pela Escola Santa Maria. Eu própria não fui aluna do Liceu de Tomar, fui inaugurar a Santa Maria no meu 7º ano de escolaridade, mas tenho uma irmã que esteve no Liceu e que virá de Braga, propositadamente naquele dia, para estar connosco, como virão amigos de outras zonas do país, do Algarve, e ainda ontem estive a falar com uma. E, portanto, acho que é um momento em que nós podemos relaxar, partilhar, parar um bocadinho aquela loucura que é nosso dia, todos os dias, e fixar-nos naquilo que são as nossas memórias e que fazem parte daquilo que nós fomos construindo enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Parte do que nós somos devemos àquela escola e aos anos que passamos por lá. Portanto, é sempre bom termos nem que seja um dia por ano para partilhar e para recordar esses momentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem vindo a promover na região, em parceria com diversas entidades, nomeadamente o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a criação de centros Qualifica, como o do Tomar, inaugurado na terça-feira. Especializados na qualificação de adultos e vocacionados para a informação, o aconselhamento e o encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional de adultos. O programa Qualifica tem como objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos com idade igual ou superior a 18 anos, a melhoria dos níveis de qualificação da população e também para a melhoria do seu grau de empregabilidade. Como refere Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esta entidade é pioneira, de há 3 anos a esta parte, no desenvolvimento do projeto e tem promovido um amplo trabalho para definir prioridades e recomendações na área da formação.
O Médio Tejo aceitou o repto há cerca de 3 anos atrás, justamente da ANCAP, para podermos desenvolver aqui um projeto piloto daquilo que era designado de um sistema de antecipação de necessidades de formação. E, portanto, no fundo, era trazer para o território aquilo que até aqui era feito meramente na DGEST, com base nos parâmetros pré-definidos pela própria ANCAP. E, portanto, este sistema de antecipação das necessidades de formação, no fundo, teve aqui 3 fases distintas. Uma fase de diagnóstico, uma fase de concertação entre os vários atores e, por fim, um plano de ação. Foi feito, de facto, e de forma bastante mais profunda, no primeiro ano deste projeto piloto, o tal diagnóstico, no fundo, é encontrar um conjunto de indicadores de evolução no nosso território, sobre o próprio mercado de trabalho. Foram feitos inquéritos às próprias empresas, desenvolvidos em cada um dos concelhos, workshops com empregadores, com as entidades relevantes de cada concelho, e no fundo com o objetivo de encontrar prioridades e de encontrar também recomendações no próprio âmbito da formação. Segue-se depois uma segunda fase, que é a fase de concertação, que no fundo é juntar todos os atores relevantes do sistema regional da educação e de formação para que se possa chegar a uma proposta da própria região, depois à DGEST, relativamente àquilo que é uma área muito específica da formação, que são os cursos de formação nível 4 de dupla certificação.
Miguel Pombeiro refere ainda que tem sido ampla a intervenção da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao nível das estruturas de educação na região, com o objetivo de definir aquelas que são as áreas de formação com maior empregabilidade.
De facto, praticamente aquilo que é a rede homologada da DGEST corresponde, grosso modo, àquilo que foi a proposta com base nesta metodologia de concertação, com exceção de que no total eram propostas 58 turmas e no Médio Tejo neste momento existem 50 turmas e, portanto, isso tem a ver com a procura e isso não dominamos na fase de concertação. Posso-vos dizer, e só a título de exemplo, que nem tudo é perfeito, quer dizer, houve áreas, existiram áreas claramente identificadas como prioritárias e onde não se conseguiram o número de turmas que estavam pré-indicadas. O técnico de distribuição, o técnico de logística, o técnico de geriatria, o técnico de auxiliar de saúde, são alguns exemplos de cursos profissionais em que não se atingiu aquilo que se entendia como adequado para a nossa região em termos de formação deste tipo de curso. Portanto, eu dei-vos exemplos de cursos que estão identificados com relevâncias muito altas na nossa região e que, portanto, em que as turmas que neste momento existem estão abaixo, ou que estão homologadas e que estão neste momento em formação, estão abaixo daquilo que estava definido. Agora, de facto, aquilo que posso transmitir é que é uma enorme mais-valia o facto deste trabalho poder ser feito na região, com os atores da região, e é de tal forma mais-valia que a própria ANCAP transformou este projeto piloto em projeto nacional e, portanto, neste momento todas as comunidades intermunicipais têm o desafio justamente de desenvolverem este sistema de antecipação das necessidades de qualificação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Do núcleo fundador da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira, fundado há cerca de uma semana, vai realizar já a 27 de outubro, na sede da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, em Valventeiro, a reunião de consulta prévia para a constituição da referida ZIF. A ERTES esteve à conversa com Alexandre Horta, o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, que deu conta da importância deste processo para a área da freguesia.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora, bom, decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES, e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Portanto, há uma semana atrás constituímos o núcleo fundador, portanto, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas daqui da freguesia, fazem cerca de 400 hectares em termos de área total, para esses 5 proprietários, correspondem a uma área 14,5%, ou melhor, correspondem a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e Pereira. Para a constituição desta ZIFA, que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, menos para a futura ZIF. Portanto, no próximo dia 27 de outubro vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia, e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área proprietários a incluir na ZIF. Pretendemos que seja até 50 ou mais de 50% da área total dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição das IFES de Além da Ribeira e Pedreira. Que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, pronto, depois de estarmos constituídos como ZIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns aceiros, portanto, que, como disse, a curto, médio prazo, será uma defesa contra incêndios. Portanto, será uma medida que bastante importante e que todos os proprietários da freguesia deverão aderir. A nossa freguesia é um pouco sui generis a nível do Conselho de Mar. Portanto, cerca de 80% da sua área está em rede Natura 2000, portanto, em floresta, digamos que floresta mediterrânica, portanto, ainda bastante virgem, digamos. Portanto, mas temos ainda uma faixa dos restantes 20%, que é a água florestal, das quais muito eucalipto. Portanto, vamos tentar fazer algum ornamento nessa área e também tirar proveito de algumas espécies que, estando em rede Natura 2000, podem ser importantes para a defesa contra incêndios, nomeadamente as espécies autóctones, como o carvalho, a azinheira e o sobreiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A direção da Escola Profissional de Tomar continua a apostar na possibilidade de que o próximo ano letivo, 2018-2019, possa vir a realizar-se já nas novas instalações do edifício do antigo Colégio Nuno Álvares. Dispondo atualmente do curso técnico de artes gráficas, curso técnico de gestão de equipamentos informáticos, curso técnico de restauração, curso técnico de turismo e o curso técnico de design digital 3D, a escola não tem mais condições físicas para alargar a sua oferta, que, em termos de alunos, está esgotada. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional Tomar, disse à ERTS que já foram dados passos importantes neste processo, embora neste momento essa possibilidade esteja dependente das condições financeiras para levar a cabo a requalificação do edifício, para o qual já foi concluído o projeto base, decorrendo a concretização dos projetos da especialidade.
No que depender de nós será seguramente. Agora, naturalmente que estas coisas não dependem só de nós, não é? Desde logo é preciso que sejam criadas condições materiais, e aqui as condições materiais estamos a falar de condições financeiras, para que se dê o passo seguinte. Mas, uma vez mais, no que depender de nós, vamos ver se de facto vamos conseguir que isso aconteça. Esgotamos a capacidade que tínhamos para acolher alunos, O que quer dizer que não poderíamos ter mais, porque de facto as vagas que nós tínhamos disponíveis foram todas ocupadas. Esse projeto, eu diria, essa ideia continua de pé e o projeto está em marcha. Eu, quando digo o projeto está em marcha, adjudicamos a realização do projeto de requalificação do que resta do colégio no Nova Espereira. Já foram ultrapassadas duas etapas da realização desse mesmo projeto, portanto o estudo prévio, o projeto base também está concluído. Estamos agora a trabalhar no projeto final, nas especialidades, para depois, de projeto feito, eventualmente pensar-se no passo seguinte. Ou seja, o caminho está sendo feito, seguramente não à velocidade que nós, escola, desejaríamos, mas se calhar à velocidade possível. Agora, depois de terminarmos esta fase de realização do projeto de requalificação, passar à fase seguinte, que é a criar condições para que se passe do papel à prática.
Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.